Glória a Deus, estamos no nosso culto de vida vitoriosa. Esse é o nosso tema, pensando sempre que a palavra de Deus diz que pode nos ajudar a olhar para frente e a enfrentar os grandes desafios. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 15, versículo 11. Queridos, esse texto aqui tem me chamado a atenção, versículo 11. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Mais uma vez. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós. Eu até troquei a palavra gozo, vamos colocar aqui a alegria, a felicidade, a paz, né? Tenho-vos dito isso para que a minha paz, para que a minha alegria, para que a felicidade permaneça em vocês, ele disse, tá? E o vosso gozo, a vossa alegria, o vosso prazer seja completo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra, por esse texto maravilhoso. Pedimos graça na meditação. Senhor, amplia isso na minha mente, nos meus lábios, ó Deus, para que possamos sair daqui fortalecidos, ó Pai, edificados. Senhor, esse texto me empolga muito, Senhor, me alegra muito. E eu recebo esta palavra sobre a minha vida. E agora, Senhor, eu quero derramar sobre este povo. Nós precisamos de Ti e nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Eu gosto dessa expressão, tenho-vos dito isto, tenho-vos dito isto, para que? Tenho-vos dito isto, para que a vossa alegria, a vossa paz, vosso prazer seja completo. Essa semana eu falei muito na live sobre felicidade, que a vontade de Deus é que nós sejamos felizes, realizados. Essa é a vontade de Deus, que a gente seja feliz, realizado. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância, para que em mim vocês tenham paz. Tenho-vos dito isto, lá em Isaías 1:19 diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu tenho-vos falado isto para que você possa viver o melhor, para que você saboreie, para que você viva o melhor. O que que nos impede de viver o melhor? Dá uma olhada para quem está do seu lado. Entendeu o que impede? Entendeu? Entendeu o que impede? Você entendeu? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, último versículo, diz assim: Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas invenções. Meu irmão, tem hora que a gente tem umas ideias, vou usar uma expressão muito antiga, ideia de jirico, fala a verdade. Lembra disso, né? Os mais antigos? Oh, ideia de jirico, a gente tem umas ideias. Esse negócio da gente tentar decifrar o que Deus quer falar. Meu irmão, a Bíblia diz que vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, se eu, que não sou tão bom, que não sou bom, eu tento ser claro para que os meus filhos possam entender. Hoje já são grandes, mas meus netos. Eu não vou falar meias palavras e esperar que ele entenda tudo. Não, vem cá, Tiago, é assim, assim. Então a gente vai explicar. Agora, qual é o problema? É que a gente tentando decifrar o que Deus quer, eu acho que Deus está querendo. Você já viu alguém falando isso? Não vou nem perguntar se você já falou. Quer ver pegar mal, né? Eu acho que Deus está querendo. Eu acho que é esse caminho. Eu acho. Fala para quem está do seu lado, quando você achar, é porque você não tem certeza. Então não faz nada, meu irmão. Dá para você entender? quando você acha, gaste mais tempo aos pés do Senhor, para que você tenha certeza. Certeza. Então a gente fica nesse acho. Por causa desse acho, tem gente mudando de igreja, tem gente, por causa do acho, perdendo o casamento, tem gente que, por causa do acho, perde um bom emprego, perde um bom negócio, porque eu acho, eu penso. Então, meu irmão, volta para a terra, põe um pé no chão, cabeça no céu, coração no Senhor, e vamos voltar para a palavra. Olha o que Jesus está falando aqui. Tenho-vos dito isto. Eu tenho falado para que o gozo de vocês seja completo. Eu tenho falado. Por que a gente vem na igreja? Por que a gente lê a Bíblia? Para conhecer a Deus. Não existe outra maneira. Se eu quero conhecer uma grande personalidade, eu tenho que ler a sua biografia, eu tenho que ler os seus escritos, e aí eu vou dizer que eu conheço fulano, que eu conheço o seu trabalho. Para que eu possa conhecer a Deus, eu preciso ler a Bíblia e voltar meu coração para as coisas de Deus. Jesus está dizendo: eu vos disse isto para que o vosso gozo seja completo. Então, a vontade de Deus, como diz lá em Romanos, é boa, perfeita e agradável. Vamos falar juntos? É boa, perfeita e agradável, mas eu preciso prestar atenção. Tenho vos dito isto. Eu coloquei algumas coisas aqui para que você... vamos ler do versículo 1 até o 11 outra vez, só para a gente não sair do contexto. Do versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aquele que está em mim e não dá fruto, eu jogo fora. Mas aquele que dá fruto, eu limpo, para que dê mais fruto. Alô? Amém? Ouça o que a Bíblia está dizendo, hein? Ah, por que que minha vida está assim? Por que que a coisa... A vara que está em mim e não está dando fruto, eu corto. Agora, a que está dando fruto, eu limpo, para que dê mais fruto. Não frutos, fruto. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela... O que ele diz aqui no versículo 11? Tenho-vos dito isto. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela... que vos tenho falado. Quer dizer, o que eu tenho falado é para o seu bem. O que eu tenho falado é para o teu sucesso. O que eu tenho falado é para te ajudar, é para guiar a tua vida, para mudar a tua história. Versículo 3. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Está repetindo, né? Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos falar juntos? Esse dá muito fruto. Vou falar com gosto, vai. Esse dá muito fruto. Muito. Meu irmão, o que Deus tem para a gente não é pouco não, cara. Não é pouco não. Existe um tempo de preparo. Existe um tempo em que Deus prepara o coração da gente. Nem tudo pode ser dado no tempo que a gente quer, porque a gente não está preparado, nem espiritualmente, nem psicologicamente. Às vezes não estamos qualificados. Então Deus vai trabalhando na nossa vida para que a gente fique qualificado, preparado. Agora, quando ele abre as janelas dos céus, meu irmão, você sabe, me perdoe a expressão, mas você sabe que tem gente que sonha com prosperidade e nunca vai prosperar? Você sabia disso? Que tem gente que se prosperar um pouquinho, ele fica arrogante. Tem gente que se prosperar um pouquinho, ele vai para o inferno. Então tem gente que, me perdoe a expressão, tem gente que tem que ir pobre para o céu. Lá vai ser rico. Mas pelo menos ele não perde a salvação. Tem uns caras que se ficar, se Deus abençoar. Então o que acontece? Deus vai preparando a gente. Preparando. Não é? Eu sempre conto que eu tive dois membros aqui na igreja, os dois já faleceram, mas os dois vieram aceitar a Jesus na mesma época, os dois vieram falidos para a igreja. Um continuou falido, o outro não, o outro começou a abençoar, começou a crescer, prosperou, nossa, e um dia ele, o que tinha prosperado, começou a pegar no pé do outro dizendo, meu, você não prosperou, é pecado na tua vida, é pecado, e ficava acusando o outro. Um dia eu tive que chamá-lo e dizer, meu irmão, para com isso, para, fazer o que o irmão está fazendo não é fácil, aguentar o irmão. Eu acho que entre o irmão e o outro é mais espiritual que o irmão. Né? Vamos falar a verdade, pisar no outro é gostoso, não é? Porque é macio. Agora, aguentar o pisão tem que ser muito espiritual, hein? Vamos falar a verdade. E eu disse para ele, o senhor não tem suporte para ouvir o que fala, o senhor está humilhando ele. Bom, moral da história, perdeu tudo, foi para o céu, graças a Deus, foi para o céu, aleluia, foi para o céu. Creio. Mas foi para o céu, em nome de Jesus, foi para o céu. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que Jesus está trazendo uma palavra para os seus discípulos, e nós aqui somos discípulos do Senhor, amém ou não? Somos cristãos, somos discípulos. E ele disse, tenho-vos dito isto. Eu estou falando isso para você, presta atenção, estou falando. Para que o vosso gozo seja completo, para que a sua vida seja frutífera, para que você saboreie os milagres, para que você viva coisas maiores. Tenho-vos dito isto. Eu limpo, eu trabalho na vida de vocês, para que vocês sejam preparados. Eu acho muito legal isso. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Talvez você diga, não, sem Jesus a gente faz muita coisa. Sim, é verdade. Sem Jesus a gente faz muita coisa. Tem gente que prospera sem Jesus. Não é essa a questão. Mas sem Jesus ninguém vai para o céu, viu, meu irmão? Sem Jesus ninguém tem uma paz verdadeira, que não depende de circunstâncias. Então, quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, isso é muito sério. Não é? Porque às vezes minhoca paz na cabeça da pessoa. Ah, mas sem Jesus, o outro, sem Jesus. Não, meu irmão. O diabo falou para Jesus, se prostrado me adorar, te darei tudo. E a gente vê quantas pessoas se prostram e quanta gente tem tudo e não tem nada. Tem nada. Bom, continuando aqui. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e se secará. E colhem e lançam no fogo e ardem. Esse versículo 7 é fantástico. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mais uma vez, vamos ler gostoso aqui. Se vós estiverdes em e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Olha, presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo, versículo 11, tenho-vos dito isso, eu tenho falado, é o que o Senhor está dizendo, eu só estou repetindo, tenho falado, estou te avisando, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito, na Bíblia. Se você tem dúvida, pratique isso, exercite isso e você vai ver a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito Bom, isso é fantástico, hein? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Eu queria que você entendesse que em nós é visto a glória de Deus. Quando você ama o Senhor e Deus manifesta a sua glória sobre a sua vida, o nome dele é exaltado. As pessoas no mundo olham para você e admiram e respeitam. Você pode falar de Jesus, dar folhetos, legal. Mas se você tiver um comportamento, uma maneira de ser diferente, que glorifique o nome do Senhor. Deus te dá um conselho, meu irmão. Se qualifique e seja o melhor, e muitos vão te ouvir, em nome de Jesus. Tinha um general aqui na região, general Péricles, ele era fantástico, porque ele era general. E quantas vezes ele colocava os soldados em ali no segundo bio, e eu estive lá com ele algumas vezes, e ele falava de Jesus. A pergunta é, quem vai mandar um general calar a boca? Quem vai fazer permissão para sair de forma? Quem vai fazer isso, meu? Para um general? E ele dizia, Deus me colocou aqui. Eu me esforcei, eu me empenhei. Deus me colocou aqui. Para quê? Para falar do seu amor, do seu poder. Dá para você entender, meu irmão, que a glória de Deus será vista sobre a tua vida através do teu trabalho, através da tua família, através da maneira como você trata a sua esposa, através da maneira como você trata o teu marido, através da maneira como você educa os teus filhos, e as pessoas começam a olhar para você por que vocês são diferentes? E aí a gente pode dizer, isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Meu irmão, eu gosto muito de carregar a Bíblia, eu acho muito legal, né? Hoje, não vou dizer infelizmente, né? Porque tenho smartphone, mas é tão bom carregar a Bíblia, né? Você entra no elevador assim, vai sair de casa no elevador, aí todo mundo entra, pessoal, tudo de sunguinha, e a gente com a Bíblia na mão, arrumado. É impressionante, eles ficam até sem graça, né? É, vai para o culto? Vou para o culto. Vou, eu fiz uma boa escolha. Vou para o culto prestar culto ao meu Deus. É tão gostoso poder dizer, Jesus está dizendo, eu estou falando para vocês. Eu estou falando. Eu tenho vos dito isso, para que o meu gozo seja completo em vós, e para que o vosso gozo, a sua felicidade, a sua paz, a sua alegria, seja completa. Verso 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo, para que a minha alegria, para que a minha paz permaneça em vós. E o vosso gozo, a vossa alegria, a sua felicidade seja completa. Eu tenho falado. Eu queria destacar algumas coisas aqui que eu anotei aqui. Quando Jesus mandou os discípulos de dois em dois e pregaram o evangelho, e eles foram lá no livro de Lucas, capítulo 10, e eles voltaram, eles disseram, Senhor, Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Jesus deu uma ordem, e vai, vá. Mateus capítulo 10, verso 8, diz assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Vá, pratique, seja bênção. E eles, como discípulos, foram. Não acredito que foram assim, então, foram preocupados. Porque mesmo Jesus ali disse assim: haverá cidades que vocês não serão bem recebidos. E quando saírem dessa cidade, sacode o pó. Então, Jesus deixou claro: tenho-vos dito isto. Aí eles foram, obedeceram, foram. Na medida que eles foram, começou a acontecer os milagres. Pessoas aflitas, endemoniadas, pessoas doentes. Eles começaram a orar, a repreender a enfermidade, a declarar a vitória. E aí as pessoas, eles voltaram dizendo: Senhor, é impressionante, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Quer dizer, Satanás, ele quer estabelecer o seu trono, mas vocês balançaram o trono de Satanás. Tenho-vos dito isto. Deixa eu só tentar ser mais claro. Querido, você vai para casa daqui a pouco, mas você vai para casa como servo do Senhor em nome de Jesus. Você vai amanhã trabalhar, mas você não vai mais trabalhar como qualquer trabalhador. Você é servo do Deus Altíssimo. Você não vai mais ganhar dinheiro. Você vai para ser bênção nas mãos de Deus. Dá para você entender que domingo você vai chegar aqui dizendo: você não sabe o que me aconteceu. Uma pessoa, pude falar do amor de Deus, orei por um, orei por outro. Você vai voltar dizendo: aconteceu, tenho-vos dito isto. O que que traz alegria no nosso coração? O que que traz resultado na nossa vida? A ação de Deus em nós. Aí Jesus disse: eu tenho falado isso para vocês. Hã? Legal, no dia seguinte? Não, eu tenho falado para vocês isso, agora vocês vão praticar. Eu considero que a igreja, meu irmão, é um local onde a gente se reúne para fortalecer, para recarregar a nossa bateria. E a partir, aqui é um quartel-general, a gente lê a palavra, está junto. Agora, meu irmão, você vai e vai na força do Senhor em nome de Jesus. Você tem que pensar que como marido você tem que melhorar, como esposa você tem que melhorar, como filho você tem que melhorar. Jesus está dizendo: olha, eu tenho falado isso para que seja completo o gozo, a alegria, a paz. Um outro texto que eu anotei aqui, aquele que Jesus mandou eles entrar duas vezes lá no barco e depois teve tempestade. Numa delas, Jesus veio andando sobre as águas. E na outra, Jesus disse: entra no barco. E daí Jesus foi lá e deitou e dormiu. E veio aquela tempestade. E aí eles pensaram que o barco ia virar. E aí eles acordaram Jesus, dizendo: Jesus, acorda. Ô, sono pesado, hein? Tá louco, hein? A coisa tá feia, que o barco está quase virando. Jesus não acorda. Acorda. E Jesus acorda e diz o seguinte: onde está a vossa fé? Vento, pare. Chuva, pare. E houve uma calmaria fantástica. Jesus pergunta: aonde está a vossa fé? Tenho-vos dito, tenho levado vocês a determinados desafios para que vocês experimentem a glória de Deus sobre a sua vida. É impressionante como nós não queremos problemas. A gente não quer problema. Deus me livra disso, Deus me livra daquilo. Tá certo, eu também oro assim. Mas, meu irmão, tem muitas coisas que Deus não nos livra. E aquilo que Deus não nos livra é para ser vencido em nome de Jesus. Dá para você entender, meu irmão? Não é simplesmente: ah, meu problema é A, B, C. Lá em Efésios deixa claro: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades. O meu problema não são pessoas, e sim quem está por trás das pessoas. Mas, como a gente é genioso, a gente prefere arrumar encrenca com pessoas, né? Não falo mais com ele, não cumprimento mais, Que é coisa infantil não cumprimentar, né? Oh, que é coisa infantil. Então, é criança mesmo, né? Para mim, você morreu. É doido mesmo, como é que pode, né? Fala para quem está assustado, você é crente, meu irmão. Você é crente, cara. Oh. Jesus disse, eu tenho vos falado isso, para que o gozo seja completo. Eu tenho levado vocês a experiências, para que o gozo seja completo. Eu tenho levado vocês a desafios, para que o gozo seja completo. Eu considero que é uma grande bênção quando você tem alguém que te chateia, pega no teu pé. A grande bênção é quando essa pessoa vem e se rende a Jesus e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Oh, que vingança maravilhosa, hein? Que vingança, né? A pessoa tanto criticou, tanto, e agora ela se rende diante do Senhor. Oh, que vingança maravilhosa. E ainda aquela pessoa está garantindo a sua eternidade em Cristo Jesus. Que maravilha! Tenho-vos dito isto. Outra coisa que eu achei interessante quando eu meditava é a multiplicação dos pães. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, tem pão aí para todo mundo? Como é que a gente vai fazer? E eles disseram, olha, Jesus, eu acho melhor mandar o povo embora, né? Com 200 dinheiro, que era o valor que eles estavam, não dá para comprar. Jesus, não dá. O que vocês têm aí? Olha, 5 pães e 2 peixinhos, só para você entender que a coisa está feia, não tem nem para nós. Né? Se eram 12 mais um, Jesus 13, e agora os filmes têm mostrado que a família toda andava junto, né? Então, no meio de tudo isso, meu, era uma turma grande. Então, Senhor, 5 pães e 2 peixinhos não dá para nada. Jesus disse, isso basta. Isso basta. Isso basta. Você lembra que Eliseu falou para aquela mulher, o que você tem em casa? Ah, não tenho nada, só um pouquinho de azeite. Isso basta. E a outra? Elias perguntou, o que você tem? Ah, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, tal, tal, a gente vai fazer um bolinho, vamos morrer. Isso basta, é o suficiente. Meu irmão, do teu pouco Deus vai fazer grandes milagres em nome de Jesus. São pequenas oportunidades que virão grandes resultados sobre a tua vida. Tenho-vos dito isso, Jesus está falando. Mandou o povo sentar, pegou os pães, orou ao Pai, multiplicou, todo mundo comeu, aquela festa, sobrou 12 cestos. Recolheu tudo. Isso basta. Tenho-vos dito isto. Meu irmão, tudo que o Senhor tem nos falado é para melhorar a nossa qualidade de vida. Tudo que o Senhor tem nos falado é para abrir novos caminhos diante de nós. Tudo que o Senhor tem nos falado é porque Ele é fiel e fiador da sua palavra. Presta atenção, meu irmão. Quem prometeu tem poder para cumprir, louvado seja o nome do Senhor. Ele prometeu. Tenho-vos dito isso. Uma outra questão que eu anotei aqui, para que sejam ousados. Eu tenho-vos dito isso para que vocês sejam ousados. 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 Marcos capítulo 16 diz assim, olha, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Lógico, Jesus está falando isso com eles, depois que Jesus ressuscitou, disse, olha, esses sinais seguirão os que crerem. Lá em Lucas ele diz assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Fala para quem está ao seu lado, gaste um tempo na presença de Deus, viu? Gaste um tempo. Uma outra situação, Jesus disse, essa casta não sai senão com oração e jejum. Então, precisam gastar um tempo. Efésios 1:3 diz que as bênçãos do Senhor estão nas regiões celestiais. Tudo está guardado nas regiões celestiais. Tem um livro antigo, que o título desse livro é Nenhuma Hora. Se puder ler depois, é muito interessante. Nenhuma Hora. E ele fala sobre aquela experiência dos discípulos que quando Jesus foi para o Getsêmani e orou, quando voltou eles estavam dormindo. E Jesus disse, nenhuma hora vocês podem orar comigo, estar perto de mim? Nenhuma hora? E esse livro, ele trata muito sobre esse tema, sobre você logo pela manhã gastar uma hora com o Senhor. Uma hora. Orando, lendo a palavra, gastar uma hora. Resolvendo as suas questões nos lugares celestiais. Tem decisões na vida, tem projetos na vida, vão ter que enfrentar alguns gigantes. Gaste tempo na presença do Senhor. Depois levanta e vai na força do Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho vos dito isso, disse o Senhor, para que o gozo de vocês sejam completos. Por isso que os discípulos voltaram dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Pô, os caras voltaram com uma alegria tremenda. E a coisa foi tão assim, tão, vou chamar de exagerada. Foi uma alegria tão exagerada que Jesus disse assim, olha, alegrai-vos antes por terem os seus nomes escritos no livro da vida. Vocês estão felizes porque os demônios se sujeitam? Isso não é nada, não. Fique feliz por saber que o seu nome está no livro da vida. Isso que é importante. Mas quando você vai ler Atos capítulo 4, o texto diz que eles estavam cheios de ousadia. O Sinédrio se reúne e diz, olha, são homens sem cultura, são homens simples, mas eles têm ousadia. Eu já contei isso para você, uma experiência interessante. Uma loja de instrumentos lá na... Não vou citar o nome da loja, nada, para não comprometer, até porque ela já faliu, né? Mas uma senhora chegou nessa loja, que me contou, foi o gerente da loja, que eu cheguei lá, encontrei o cara numa outra loja, falei, pô, e aí, o que aconteceu? Cadê aquela loja? Uma loja antiga, mais de 50 anos. E disse, você não sabe o que aconteceu. Uma senhora chegou no balcão e disse, eu queria comprar um microfone. E lá na igreja disseram que o melhor é o microfone Shure, Shure 58. Então eu tenho esse dinheiro lá no círculo de oração, as irmãs se reuniram, me deram esse dinheiro, eu vim comprar. Mas o dinheiro era pouco, o microfone era mais caro. Aí veio o dono da loja, que era um dos sócios. Falou, senhora, esse dinheiro não dá. Mas eu vou vender um melhor do que o Shure para a senhora. E olhou para os outros vendedores, deu uma piscada e colocou o microfone. Isso daqui é melhor. E esse dá para a senhora comprar com esse valor. E ela, pô, que benção. De repente ela parou, pôs a mão no balcão e disse, o Espírito Santo está me dizendo que o senhor está mentindo para mim. E em nome de Jesus, eu fecho essa loja. A loja tinha mais de 50 anos. Uma loja italiana. Estou dando dica. Ah, me dá meu dinheiro, ela saiu. A pessoa começou a tirar baú, tentou enganar a velhinha, hein? Não conseguiu, total. Eu não me lembro se foi 2, 3 meses depois, essa empresa fechou, faliu e não abriu mais, por causa de uma velhinha. Porque olharam para ela como uma velhinha, não, ali estava uma serva do Deus Altíssimo. Eu sei que muita gente pode olhar para você, é porque a sua posição, o seu cargo, o seu isso, meu irmão, uma das coisas que Jesus está dizendo, eu tenho falado isso, para que vocês sejam ousados, ousados. Um pastor amigo meu tinha o hábito de chegar em determinadas lojas de macumba, ele levantava a mão e dizia: eu fecho isso aqui em nome de Jesus. Depois de um tempo está fechado. Ousadia. De olhar para os teus vizinhos e dizer: Senhor, salva essas vidas. Ousadia. De poder carregar a Bíblia na mão, para que todo mundo saiba quem você é. Colocar um adesivo no carro, para que todo mundo saiba. Por um tempo podem gozar de você, mas depois eles saberão aonde procurar refúgio. Porque você é bênção de Deus para a tua geração, você é bênção de Deus para o teu trabalho, você é a bênção de Deus para o teu prédio, você é a bênção de Deus. Eu tenho vos dito isso, disse Jesus, para que o gozo seja completo, para que a paz seja completa. Então, quando a gente não entende a grandeza disso, quando a gente se faz de desentendido, quem está perdendo? A gente. A gente. Se falar de dízimo, não gostei, não. Tá bom. A obra de Deus continua crescendo, pessoas sendo salvas. E quem está perdendo? Eu não vou dar meu dinheiro a ele. É esse pastor. Pastor é ladrão, igreja é comércio. Tá bom, tá bom. A obra de Deus continua. Deus continua salvando vidas, a igreja continua crescendo, e quem ficou para trás? O camarada, que acha que é o esperto da vida. Quantos conceitos que nós trazemos no coração, que são conceitos do mundo ainda, que são conceitos do passado, que no passado a gente tinha, mas hoje, meu irmão, nós somos servos do Deus Altíssimo. Dá para você entender isso, meu irmão? Tenho-vos dito isso, eu estou falando isso. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu tenho falado isso para que você viva coisas maiores, para que você experimente coisas maiores sobre a sua vida. Eu quero terminar com a leitura desse texto aqui, porque diz assim, no versículo 11, né? Tenho-vos instituído para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Agora, vós sereis meus amigos. Vamos lá, vamos falar juntos? Vós sereis meus amigos. Jesus está falando com os seus discípulos. Vós sereis meus amigos. Olha o que diz aí. O que diz aí? Se fizerdes o que eu vos... Deu para entender? Vós sereis meus amigos. Versículo 11. Tenho-vos dito isto. Tenho falado. Agora, junta aqui com esse texto: e vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se praticar, você vai ver coisas maiores. Eu acho muito legal isso, porque a vida cristã, ela faz com que a gente tenha uma visão muito maior da vida. A nossa vida não termina ali. Nossa vida, ela é eterna em Cristo Jesus. A nossa alegria não termina ali. Nós temos uma alegria permanente no Senhor. Podemos passar por lutas, dificuldades, o choro pode durar uma noite, mas a nossa alegria vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, as coisas que Deus tem para nós não tem limite, meu irmão, não tem idade. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Verso 15, já vos não chamareis servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigos. Outra vez ele está falando, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Vós sereis meus amigos se fizerdes, vós sereis meus amigos se você me ouvir. Se você me ouve, então você é meu amigo. ouvir. A fé vem pelo? E ouvir das coisas de Deus. Vós sereis meus amigos, se fizerdes, se ouvirdes. Verso 16. Não me escolhestes vós, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis, e o vosso fruto, vós sereis meus amigos, se vocês derem fruto. E fala para quem está do seu lado, de boa qualidade, viu? Fala para mim. Não é de péssima qualidade, não. Tem que ser de boa qualidade. Vós sereis meus amigos se der fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Tenho-vos dito isto. Amém, queridos? Tenho-vos dito, tenho falado. Eu acho que essa palavra tem muito a ver com casais, né? Às vezes a esposa diz, se você me ouvisse. Não é? Às vezes o marido também, se você me ouvisse. Quando você fala com os filhos, filho, presta atenção, estou te falando. Se me ouvisse. Não ouviu? Sofre as consequências. Se você me ouvisse. Assim Jesus está dizendo, tenho-vos dito isto. Me ouça, presta atenção. Leve a sério. Não seja só crente e crente social, né? Que é gostoso vir na igreja, não é gostoso? Toda gente bonita, cheirosa, né? Gente para frente. Isso é legal, é gostoso, a igreja é gostosa. Mas mais do que isso, você precisa ser um servo do Deus Altíssimo, amigo do Senhor, filho do Senhor, praticante da palavra, não só ouvinte. Não tente adivinhar o que Deus tem para você. Se tem dúvida, fala com Ele. Mas não vá atropelando tudo na tua vida, porque depois volta arrependido, machucado, e às vezes nem volta. Então, sai desse acho. Eu acho que Deus quer, eu acho que Deus tem. Fala, gasta mais tempo, ora mais ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Feche teus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. Aqui está o teu povo, Senhor. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada vida. Tu conheces cada coração, ó Pai, tu sabes do que passa na história de cada um. Senhor, aqui nós temos, são histórias, são vidas, são famílias, são sonhos, são empreendedores, são pessoas frustradas, outras ousadas. Todos nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz, receber a tua palavra, para podermos viver coisas novas. Temos chamado o culto de vida vitoriosa, Senhor, porque o meu desejo, nosso desejo, é que a tua bênção esteja sobre cada vida, e que vá para casa, Senhor, que eles possam ir com ousadia, Senhor, muito mais, que não possam simplesmente voltar para casa amanhã e ir trabalhar, Senhor, mas que possam ser servos do Deus Altíssimo. Aonde chegarem, a tua graça chegará com eles. Aonde chegarem, a tua graça chegará com eles. Aonde chegarem, a tua bênção chegará com eles. Que a tua bênção esteja sobre estas vidas. Sobre essas mãos. Sobre a mente, sobre o coração. Senhor, estende as tuas mãos sobre cada vida. Que o trabalho, os negócios, o comércio, que a tua mão esteja sobre cada um e a tua glória seja vista. Que tudo, ó Pai, seja feito para a glória do teu nome, porque nós te amamos e dependemos de ti. Recebemos a tua palavra pela fé, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e eu recebo o desafio em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, vamos. Vamos cantar esse canto. Queremos o teu nome.
Queremos o teu nome engrandecer.
Levante as tuas mãos
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
Pois só
tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Mais ou menos, bem gostoso. Queremos o teu nome agradecer. Aleluia.
Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te.
E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
Agora,
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Pois só, bem gostoso.
Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Fala a última vez.
Pois só tu és
de nosso Deus. Aleluia.